Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, de volta com vocês. É uma honra de tê-los conosco nesse final de ano. Estamos fazendo nossas entrevistas especiais, aproveitando a passagem do ano, para fazermos sempre um balanço das nossas vidas, das nossas atividades e falarmos do nosso futuro. Para isso, eu tenho a honra e a felicidade de estar comigo aqui no nosso telão, o Dr. Alisson Paulinelli, aliás, o professor Alisson Paulinelli, que a legenda está marcando como presidente executivo da Abramilho, Associação dos Produtores de Milho, mas, claro, o professor Alisson vai falar mais do que nunca da brasilidade e das responsabilidades que ele, eu e todos nós temos com relação ao nosso futuro. Eu fiz questão de avisar o Alisson anteriormente, quero passar isso para os nossos telespectadores, que essa é uma conversa que tende a ser longa. Então, quem estiver com pressa, né, tiver com muita pressa, que espere para ver mais tarde, porque nós estamos aí no On Demand, vai ouvindo por partes, porque mais do que uma entrevista, é uma reflexão sobre o nosso futuro. E olha que engraçado, né? Olhando a jovialidade do Alisson e a minha, vocês podiam estar estranhando, né? Como é que esses dois jovens estão falando sobre o futuro? Talvez um futuro que a gente não venha a ver. Mas eu vou transferir a resposta, a pergunta para o Alisson, para ele dar essa resposta. Professor Alisson, por que nós estamos falando do futuro?
Olha, nós temos que acreditar nesse país. Eu acredito não mais por mim, mas pela juventude que ele tem. E essa juventude é melhor do que a nossa. Eu tenho muita confiança nela. Ela começa a ser mais bem informada. E a informação é fundamental para o conhecimento. Se ela conseguir fazer ou transformar essa informação que ela tem em conhecimento, vai ser a geração mais competente que esse país já teve. E eu acredito muito neles. Eu acho que eles vão encontrar um país bem diferente do que nós encontramos. Eu fui ser governo onde a pergunta número um que se tinha não era o que eu ia fazer na agricultura, era o que dia que o país ia quebrar. E era muito fácil de calcular, ô João. O país importava um terço dos alimentos que consumia. O país importava 80% do petróleo que consumia. E veio a crise do OPEP. O país tinha uma indústria altamente obsoleta. Nós compramos muito bagaço, muita indústria
sucateada,
e nós não tínhamos capacidade de competir. Você tinha que sustentar essa indústria porque ela ajudou a transformar o país. Ela mudou um país de 1930 com 80% do pessoal na roça para, em 1960, está empatado, 50 na roda e 50 na cidade. Só que esses 50% que ficou na roça não deu conta de abastecer. E nós ficamos importando alimento caro. O país que tinha na conta café toda a sua potência, sua capacidade, e era uma boa economia, começou a falhar. Nós não tínhamos recurso suficiente para subsidiar uma indústria, para comprar os alimentos caros que nós estávamos comprando e precisávamos, porque não tinha aqui, e o petróleo estourou, a conta café acabou. Então o país ia quebrar mesmo. O que se podia fazer? Era focar num ponto. Você não troca um modelo industrial em 10 anos. E 10 anos era o tempo que o Brasil estaria quebrado. Você não descobria, na época, petróleo com a tecnologia que tinha em menos de 10, 15 anos. Portanto, o país ia quebrar. Agora, agricultura, não. A nossa agricultura não tinha tecnologia própria. Nós éramos uma agricultura tropical, muito bons em café, em cacau, em borracha, em madeira tropical, etc. Aliás, você fala isso muito bem, é o único país do mundo que tem nome de madeira. Portanto, nós tínhamos que acreditar nessa agricultura. Olha, foi a juventude da minha época, eu era jovem também, e me incluo dentro dela. Foi ela que deu a revirada. Foi a Embrapa, foi o preparo nas nossas universidades de gente muito mais competente, que entrou dentro do governo como eu e soube transmitir aos governos aquilo que eles mais precisávamos, como desatar esse nó. Nós ensinamos ao governo isso. E o governo acreditou e colocou recursos. E você sabe que nós viramos isso aí em 10 anos. Em 10 anos o Brasil era outro. Nós já exportávamos mais do que importávamos. O Brasil já estava crescendo na economia, agora não mais só com café, mas com todos os outros produtos. E hoje, não preciso eu dizer o que está acontecendo. Falam que nós somos o segundo exportador de alimento do mundo. Eu não estou entendendo, porque agora, essa semana, nós estamos ultrapassando os 100 bilhões de dólares de produto agrícola exportado. E o primeiro em exportação, os Estados Unidos só vai exportar 76 bilhões em 1918. Deve ter um negócio errado aí, mas é porque o nosso produto vale mais mesmo. É isso.
Tá bom. Mas assim, fazendo uma contextualização, nós já conversamos com o Alisson, e acho que não é o momento, mas pode até ser, da gente discutir que se foi melhor a intervenção militar de 64 com a redemocratização, vamos chamar assim, porque o resultado final é o ponto que nós estamos, que é o ponto que nós estamos, que eu quero começar a entrevista. Mas simplesmente assim, teve o movimento 64, portanto, há 54 anos atrás, e aí o movimento 64 acabou entregando, depois das diretas já, para os civis. E aí deu no que deu, o socialismo tomou o posse, essa é a minha leitura, não sei se é do Alisson. O fato é que, se o Alisson está dizendo que no começo, em 64, algumas sapiências, inclusive a do Alisson, foi chamada pelo governo para arrumar o país e conseguiu, aí depois entregou-se para os civis e nós estamos nessa draga que redundou na eleição do Jair Bolsonaro. Pulando essa história, claro que se os telespectadores quiserem, nós vamos voltar a discutir qual foi a melhor produção para o país, se o Movimento 64 ou a abertura política. Vamos discutir isso depois. Mas, nesse instante, o nosso pé de conversa aqui, a linha mestra da nossa entrevista com o professor Alisson, professor porque ele prefere ser chamado professor, ele veio lá das escolas de Minas, enfim, criou condições para nós termos a Embrapa, etc, etc. Mas não é nem isso o meu assunto. O meu assunto com o Alisson é esse momento que nós estamos vivendo, a transição de um governo Temer para o governo Bolsonaro. Eu quero uma análise do Alisson sobre essa transição, para depois a gente continuar olhando o futuro. Alisson, a nossa transição é formada por pessoas de capacidade, estamos bem com essa transição. No momento da virada do ano, nós vamos ter um governo ajustado, formado, focado, com uma boa direção?
Olha, essa é a nossa expectativa. Eu não tenho dúvida que mudanças estão havendo e que há um grupo comprometido com as promessas que foram feitas que, na eleição e que causou essa reviravolta. Portanto, é a sensibilidade do povo brasileiro. Qual é que é? Primeiro, consertar a casa. Não pode um país como esse... Não é que eu não sou contra o socialismo. Eu acho que o socialismo precisa de ter um socialismo real. Aquele que você possa participar dele. E um socialismo, do jeito que está sendo implantado, ele era muito mais um sócio-comunismo, que, aliás, já deu na água. O comunismo, o Muro de Berlim, que responde, não é o Alisson Paulinelli. Ali nós descobrimos que não existia nada do outro lado. Agora, o que nós precisamos é ter uma consciência de que não é fazendo irresponsabilidade que esse país vai para frente. Nós temos que ser responsáveis nos nossos atos. E me parece, sinceramente, que o Bolsonaro está procurando um grupo que é responsável. Ele está pegando, por exemplo, da equipe econômica, um grupo muito conhecido, cujo professor mestre foi o Friedman. O Friedman, além de ser um economista famoso e dos laureados com a mais alta comenda mundial, ele tem uma equipe que também acredita, como ele, que nós precisamos enxugar esse governo. Não dá para o governo se meter em tudo. É uma irresponsabilidade o grande produtor brasileiro, seja o industrial, seja o agrícola, seja o dos serviços, que hoje estão melhorando muito, eles querem exercer o seu papel, mas sem essa carga malvada de um governo que só atrapalha. Onde é que pode se imaginar que nós temos aí 58 taxas de tributos. Olha, você passa mais tempo cuidando de tributo que da sua empresa. Não dá para ser assim. Você tem que abrir sinceramente esse governo e mostrar onde estão os erros. É preciso corrigir essas falhas tremendas que nós temos. Precisamos de ter um governo no seu lugar. As grandes decisões nacionais têm de ser tomadas por governos, dentro da democracia que nós defendemos. Agora, pelo amor de Deus, que o governo não queira se meter a ser um governo de produção. O governo não pode distribuir o que não tem. Olha essa dívida pública que nós criamos aí, de 5 trilhões de reais. Não é brincadeira isso. Nós vamos ter que pagar. Nós não podemos ser caloteiros. Aliás, essa dívida é nossa mesmo. É o brasileiro que mantém essa dívida. Portanto, se nós dermos calote, é nós mesmos, porque a dívida externa está muito bem. E com essa exportação que nós temos no setor agrícola, nós demos boa tarde para ela e ela já foi para as cucuias. Agora, a dívida interna, não. Nós temos que pagar. E a única forma que nós temos que pagar é enxugar esse governo, colocar no seu lugar, fazer as coisas corretas, ter responsabilidade, usar a decisão governamental de forma adequada.
Tá. Alisson.
O governo não pode se meter na vida do empresariado brasileiro, a não ser para estimular.
Então, a tendência da nossa entrevista seria evoluir para a transição na área agrícola, né, no Ministério da Agricultura, e depois Sim. nós chegarmos até a discutir a questão da água, mas eu preciso, para não perder o fio da meada, voltar um pouquinho na sua posição. Porque quando você, de outra vez, esteve conosco e você defendeu uma reforma do Estado, os liberais o criticaram, e certamente vão criticá-lo novamente, porque os liberais querem, não que seja anarquista, mas quanto menos Estado, melhor. Esse é o primado dos liberais. E você, pelo que eu estou entendendo, você quer enxugar o governo, quer que o governo esteja, não esteja na produção, mas você não prescinde do governo. Eu queria que você explicasse melhor a sua posição. Você é um liberal ou você é um estatista, professor Alisson?
Não. Eu sou um liberal moderado. Você tem certas coisas que você ainda não tem como transferir. Eu gostaria que se transferisse logo, mas você não tem como. Eu vou te dar um exemplo chocante. A educação, por exemplo. O ensino privado no Brasil está cansado de intervenção de governo. E o que está sobrando é o ensino público. Agora, o ensino público falhou. Nós precisamos de reacertar isso. Tem que haver gente competente no comando desse processo. A universidade, por exemplo, a Universidade Federal hoje é o que nós temos de forte no Brasil. Mas você não pode pensar numa universidade federal que viva eternamente à custa de governo. Nós temos que mudar isso aí. A universidade do Brasil, ela tem que caminhar em outra direção. Além de formar cidadãos competentes, ela tem que formar moral e civicamente esse pessoal. E hoje, o João, eu fico muito preocupado. Se você entra hoje em algumas universidades federais, é um quadro quase dantesco. É um quadro quase dantesco. A bagunça, a baderna entrou lá dentro. E alguns conceitos que se tinha estão modificados demais. Eu acho que tem que haver uma ordem nisso, um comando que reponha no lugar a casa maior de ensino que nós temos. E nós temos que melhorar a qualidade desse ensino, da pesquisa, da extensão. A universidade tem que encarar esse processo como uma realidade, como encaram as universidades hoje na maioria dos países do mundo. O que eu vejo, eu falei em educação, vamos falar em saúde. Um país com 210 milhões de habitantes, dependendo da saúde como nós estamos, e ainda estamos longe de um atendimento razoável. O governo tem que melhorar isso. Não adianta ele querer privatizar a saúde de uma hora para outra, porque não vai dar certo. A mesma coisa com a educação. Ele tem que botar ordem na casa. E assim eu estou dizendo no caso principal, agora que é a grande angústia brasileira, que é a segurança. Você vê a que nicho chegou o sistema de segurança nacional. A maioria das polícias estão sem receber 2, 3, 4 meses. A maioria das polícias estão com seus quadros reduzidos à metade. E os espertalhões conhecem isso e sabem que a forma de agir é quando não tem a polícia para oprimi-los. Nós precisamos mudar isso. Isso são pontos fundamentais que o governo não pode fugir. Agora, a produção, pelo amor de Deus, deixa nós produzirmos. Vamos estabelecer uma nova fase de relacionamento. Eu acho, eu vou tocar num ponto que é nevrálgico. Tem algumas áreas que o governo tem que assumir, sim. Você, na área da pesquisa, seja ela a pesquisa científica, que eu chamo, a pesquisa básica, ela tem que ser feita com ajuda governamental. Ela é feita no mundo inteiro com ajuda governamental. E nós aqui não podemos querer ter a primazia de dizer não precisamos mais do governo para isso. É o caso da Embrapa. A Embrapa teve distorções, não tenho dúvida que teve. A Embrapa hoje é um órgão, você sabe que foi criada a Embrapa? Muito mais para poder fugir àquela burocracia que o DNPEA, Departamento Nacional de Pesquisa Agropecuária, tinha. Um pesquisador, para requisitar uma diária, gastava 6 meses e depois ele gastava os outros 6 meses como um burocrata de terceira classe para poder comprovar as viagens que ele fez. O carro, a gasolina, a hospedagem, o hotel, etc. Quer dizer, pelo amor de Deus, não é isso que nós precisamos. Eu estou com medo que a Embrapa esteja voltando àquele mesmo nível de burocracia. Temos que enxugar a Embrapa. Tá. Nós temos que usar a competência dos nossos cientistas de forma mais racional. Ô, João, eu vou te dar uma notícia que se vai ser espantosa para você. Nós estamos fazendo no nosso fórum, você conhece muito bem o nosso fórum, um esforço muito grande para reintegrar a pesquisa no Brasil. Eu, quando fomos criar a Embrapa, eu era governo, e eu tive uma dificuldade muito grande porque não encontrei gente treinada o suficiente. Tive que fazer aquele programa que todo mundo elogia hoje, mas me custou quase a vida. Nós treinamos em 5 anos 1.530 técnicos lá fora, 950 da Embrapa, 462 das estaduais e mais 100 das universidades. Foi um programa de sacudir a roseira, não tenho dúvida. Hoje, nós vamos formar o ano que vem 31 mil doutores. Olha, é uma mudança só na nossa área de biologia, que você queira, o próximo às ciências agrárias, nós vamos formar mais de 5 mil doutores. Olha aqui, quem forma não são as nossas universidades? Quem que forma esse pessoal não são os nossos doutores das universidades? Nós temos na nossa universidade mais de 5 mil doutores, a Embrapa tem 2.500. Esses doutores têm um número de alunos, de orientados, cada um deles 3, 4, 5 orientados nos cursos de doutoramento. Eu sou conselheiro em universidade. As universidades hoje estão autorizando as teses de doutoramento, aquelas que gastem no máximo pouco papel e tinta do computador, que não estão tendo dinheiro nem para isso. Ora, num país como o Brasil, você se dá o luxo de formar gente. Olha, eu sou muito tagarela, você sabe disso. Eu peguei um Uber, a primeira coisa que eu pergunto é de onde ele é. E depois pergunto qual é a sua profissão. Eu assusto com o número de proprietários de Uber que são doutores formados nas nossas universidades. Será que o Brasil tem ciência que está acontecendo? Será que esses moços não estão frustrados? Que se prepararam cientificamente para poder atender o país, e o país não os encontra. Então, nós estamos fazendo um esforço muito grande para reintegrar essa pesquisa. O que, que nós estamos fazendo? Pegando as universidades e recolocando ao lado da Embrapa, como foi feito em 74. Eu tinha dinheiro, botei dinheiro nas universidades e elas foram correndo. Peguei as estaduais, que eram 8, criei mais 9, 17. Pagava metade do custeio delas, mas tinha um diretor lá dentro para reorientar o pessoal, treinamos o pessoal, os que eram treinados passaram a compor a nossa equipe. Fizemos a mesma coisa com as instituições privadas. Demos o apoio a ela pela Embrapa, botamos dentro do processo de produzir inovações, e foi graças a isso que nós conseguimos, aí, em menos de 10 anos, criar essa agricultura tropical tão competitiva como é a nossa. A Embrapa só não faria isso. Dos 2.500 doutores que ela tem hoje, ela tinha mais de 1.000 e tantos lá fora. Então não dava, mas deu. Deu porque houve racionalidade. Por que nós não fazemos essa racionalidade hoje?
Sim. Então,
é isso que nós estamos propondo. Eu vou te dar essa notícia. Se você somar o que nós temos hoje de capacidade altíssima científica, qualquer país do mundo está altamente desejoso para ter uma universidade dessa brasileira, porque são as grandes conhecedoras dos fundamentos da ciência da agricultura tropical que hoje vai dominar o mundo. Então nós precisamos ter a consciência de que precisamos aproveitar melhor este programa.
Muito bem.
Criamos aí o programa para reestudar ou estudar os nossos biomas tropicais. Estamos começando a arrumar os recursos para que esta integração de Embrapa, universidades, instituições estaduais de pesquisa, iniciativa privada e etc., se recomponham e façam. Mas vamos trazer gente lá de fora também. Eu estou trazendo gente hoje dos Estados Unidos, da África, da Ásia, e vamos trazer agora do Japão também, que foi uma grande ajuda que nós tivemos no programa Cerrado. Vamos ter para as outras também. Por quê? Porque a ciência não mente. A ciência é pura, ela é competente e ela vai dar saída para que nós possamos usar convenientemente, dentro dos limites de capacidade de uso dos recursos naturais existentes dentro desses biomas, sem degradá-los. Essa é a grande equação. E eu acredito nisso, João. Portanto, estou muito feliz. A nossa ministra já conhece isso. Está marcando uma reunião nossa, se possível, ainda antes do início do governo, com o nosso ministro da Ciência e Tecnologia, o Marcos
Pontes.
O nosso astronauta, para que ele tome conhecimento do que tem o setor agrícola hoje projetado e que a gente não perca tempo. Esse programa não é meu, esse programa não é do Roberto, que me ajuda, não é do professor Vilela, não é do professor Botafogo, embaixador, do Sardenberg, que foi o ministro da Ciência. Ele é um programa brasileiro. Nós estamos prontos a dizer, dite as regras que nós vamos junto com vocês. Nós queremos participar. Agora, aí vem a fase de transição. Tá. Você vai dizer, Paulo, né, mas ele tem dinheiro para isso? Tem. Se você verificar, esse governo não vai ter dinheiro para corrigir a sua economia em 4, nem 8, talvez nem 10 anos. Mas recursos para fazer o necessário ele vai ter que ter.
Tá. Doutor Alisson, deixa eu só pegar um nome, porque é bom a gente fixar as retrancas aí. O nome do estudo que o senhor está propondo é Programa de Estudos dos Biomas Brasileiros, é isso?
Tropicais Brasileiros.
Programa de Estudo dos Biomas Tropicais Brasileiros, é isso?
Ele se repete no mundo, na África, na Ásia, tá, aqui na América Latina, e nós estamos trazendo esse pessoal todo para trabalhar junto conosco.
Mas só para confirmar, Programa de Estudo dos Biomas Tropicais Brasileiros.
Tropicais Brasileiros.
Esse é o nome do estudo. Muito que bem.
Já está funcionando.
Tá bom. Deixa eu só fazer aqui uma contextualização para os nossos ouvintes. Aproveita e toma um golinho d'água aí, como eu falei, nós nem começamos a conversa ainda, então tome um gole d'água aí. Nós estamos conversando com o professor Alisson Paulinelli, que é um pensador brasileiro, vamos dizer assim, com toda a sua história, que não é o caso aqui da gente levantar toda a história do Alisson, senão a gente vai ficar o programa todo só contando a participação pública deste homem, desse brasileiro. E ele está contextualizando a situação. Olhamos o passado, desde da intervenção militar de 64, onde em 74 ele já participando do governo Geisel, criou, entre outras coisas, a Embrapa e assim por diante, fez o Polo Nordeste, que abriu o Cerrado Brasileiro, foi por ideia e iniciativa do senhor e do professor doutor Alisson Paulinelli. Ele estava contextualizando que nós chegamos, porém, num momento em que nós estamos com uma dívida interna brutal de mais de 3 trilhões de reais. 5 trilhões de reais.
Ainda tem muito cadáver aí dentro de armário que vai ser descoberto, viu?
E nós vamos ter que pagar isso daí. E a minha colocação ao Alisson era como é que ele via a transição quando a gente ia... Agora nós vamos abordar a transição do ponto de vista agrícola. Mas o Alisson fez uma colocação, nós já passamos por ela, que ele, um liberal, ele não preside, no entanto, da ação governamental e viu um perigo, e vê um perigo muito latente, crucial para o nosso futuro, que é a libertinagem tomando conta da liberdade no tocante às faculdades. Ou seja, liberdade é uma coisa, libertinagem é outra, e aí, sem ordem, não se alcança o progresso. Olha lá, a Alisson está chamando a secretária para trazer uma água, tá certo? Aproveita, traz um café também, Alisson. Muito bem. Então, eu só queria saber se você está de acordo com essa minha contextualização do que você falou até agora.
Você está absolutamente dentro. E a nossa, a minha, a sua preocupação é que um dinheiro sem governo não pode fazer nada. Eu acho que não. Tá. Ao contrário.
Deixa eu só fazer um exemplo aqui, um caco, só para fazer um exemplo. Porque eu dou razão a você, porque um dos embates que a gente está tendo aqui com a juventude, os parentes, enfim, é essa questão, porque eu estou muito próximo à Unicamp, e a gente vê a transformação que as crianças, os jovens, têm ao entrar na Unicamp. Eles entram um, saem outro, e aí vira um tendel entre a família. E aí, Alisson, eu tive a felicidade de um filho meu mais velho, o Fred, o Frederico, que comanda o Marcas e Máquinas lá no Canal Rural. Ele foi fazer uma matéria na Coreia do Sul. Então, ele seguiu os mesmos passos do Jair Bolsonaro e chegou na Coreia do Sul e voltou outra pessoa no bom sentido e não no mau sentido, como acontece com a maioria dos jovens que estão lá na Unicamp. O que o Fred viu na Coreia do Sul, professor? Ele viu um país de 50 milhões de pessoas, numa área um pouquinho maior, se não menor, do estado de Santa Catarina.
Catarina, isso mesmo.
Onde eles têm, não tem área nenhuma para plantar. É aquela coisa dos asiáticos, tem jardins... jardins que produzem a subsistência nenhuma, mas eles têm, por exemplo, 4 fábricas de tratores num país que não tem área de plantio, mas tem tecnologia. E o drama dos coreanos do sul, doutor Alisson e amigos do Notícias Agrícolas, é que eles estudaram tanto que eles estão com excesso de pessoas que estudaram. Eles são uma nação de PhDs. E aí não tem o meio termo, o técnico, enfim, muito menos as pessoas ali da base, da limpeza, da sustentação do país. Eles entraram num conflito, cresceram tanto que esqueceram lá atrás a base. E nós, eu sinto em dizer que não temos nem base. A pergunta que o Fred, o meu filho Fred, não conseguiu responder, Alisson, foi quando o presidente de uma empresa dessas que fabricam tratores perguntou para ele, por que vocês aí no Brasil não são melhores que os americanos? Porque vocês não têm neve, vocês não têm furacão, vocês... Por que vocês não são melhores que os americanos? O Fred não soube responder, doutor Alisson. Quer dizer, claro que ele poderia responder, mas ele ficou tão impactado e voltou tão confuso da Coreia do Sul que me deixou confuso. Então, essa é a realidade, o doutor Alisson. Dizendo que nós temos uma dívida de 5 trilhões para pagar, mas acredita que nós podemos pagar e sair dessa. Doutor Alisson, então agora entrando na transição agrícola, é através da agricultura que nós vamos nos safar?
É um dos setores. Se o Brasil se organizar, nós temos várias outras fontes. Os nossos recursos minerais são infindáveis. Eu acho que nós precisamos de saber explorar isso bem, mas de preferência... vender cada dia mais isso processado. Segunda coisa, turismo. Rapaz, não diga, não há lugar no mundo mais bonito que esse Brasil, rapaz. Não existe. Agora, não tem turismo aqui por quê? Não há ordem. O sujeito não vem aqui para morrer ou ser assaltado. Ele vem uma vez assaltado, não volta mais. Nós temos que corrigir isso. Me parece que é uma das prioridades desse governo. Então, eu acho que temos outras fontes, sim. Agora... O que eu estou muito animado, o João, é com a água. Chegou a vez dela. Eu fui professor de hidráulica, irrigação e drenagem por 11 anos da minha escola. E a primeira coisa que eu fazia era dar uma aula para mostrar a eles que existe um tal de custo-benefício. Vocês não vão fazer irrigação para mostrar a beleza que vocês quebram. Irrigação tem que ser econômica. Mas naquela época era difícil, rapaz. Você não conseguia irrigar milho, soja, arroz, etc. O arroz você não dava por inundação, né? E era mais fácil. Mas se você botasse máquina para irrigar, você quebrava. Hoje, com essa tecnologia que nós desenvolvemos aí, de poder fazer duas, agora três safras por ano, você paga o equipamento de irrigação no máximo em 4 anos. Então a equação mudou. Eu acho que hoje o Brasil abriu as suas grandes possibilidades se ele souber usar o último dos elementos que ele não está usando certo ainda. Olha, o agricultor brasileiro aprendeu a lei de Liebig. Liebig é que estudou a lei do mínimo.
Sim.
Ele provou que se você faz uma adubação química completa numa lavoura, mas esquece de um produto, aquele produto é o limitante. Você pode fazer os outros todos bonitinhos, mas se você não botou o fósforo, o nitrogênio ou o potássio no nível, a sua produção não passa daquele lugar. E o agricultor aprendeu. Ele agora não aprendeu só os elementos grandes, o nitrogênio, fósforo, potássio, magnésio, cálcio, sílica, etc. Mais 43 microelementos que ele trabalha rigorosamente com eles. Mas esqueceu da água. A nossa safra está sendo uma senoide. 16, 17, o tempo foi bom, ela foi lá em cima. 17, 18, desceu 12 milhões de toneladas por causa de chuva. Agora, esse ano, diz que nós vamos subir outra vez, mas começa já a aparecer problema. Daí, um bocadinho, faltou água e nós não vamos ter a safra que nós precisávamos. Então, nós precisamos botar na cabeça que o que está acontecendo na água do Brasil se nós somos o mais rico detentor de água doce do mundo. Dizem que de 12 a 14% da água doce está no Brasil. Eu estou muito em contato agora com o pessoal das Minas e Energia, especialmente lá da CPRM, onde tem 500 doutores. Eles estão me dizendo que esse novo aquífero lá do Amazonas, o Belterra, é quase o dobro do maior aquífero que o mundo conhecia, que é o Guarani, que sai aqui de Goiás e vai até a Argentina. Veja bem, a cada momento, os nossos rios...
O doutor, isso é maior que o aquífero Urucuia também?
Urucuia é piaba perto dele. Urucuia não é um aquífero excessivamente grande, mas ele é importante pela região que ele atravessa. Ele nasce do Rio São Francisco aqui em Minas Gerais e vai até o sul do Piauí. Todo aquele oeste baiano está dentro do aquífero.
Urucuia.
Agora...
O Belterra?
O Belterra estão estudando ainda, mas já sabem que ele vai ser mais de 2 vezes maior do que o Guarani, que é tido no mundo inteiro como o maior aquífero do mundo. Eu fico imaginando, quer dizer, nós vamos ter que novo conceito, nós temos que pegar água e reestudar isso. Nós temos problema de água, sim. As mudanças de clima sempre trazem problema para o uso da água. Agora, nós não estamos com legislação adequada e nem bem preparados, nem o meio ambiente, nem a agricultura, nem a Minas Energia, ninguém suficientemente preparados, inclusive legalmente, para dar o uso adequado na água. O produtor é o grande player na produção de água do Brasil. Você vê, a legislação mandou que fizesse a reserva das minas nossas, das nascentes.
Sim.
Nós estamos fazendo. Os agricultores todos estão respeitando. A nascente, ela é um termômetro de como está o aquífero ou a reserva de água lá dentro. Você deve proteger a nascente para o boi não ir lá e pisar, estragar aquela local. Mas não adianta você fazer revestimento de nascente, porque apenas o termômetro ela vai indicar, ó, está diminuindo a água lá em cima. Se você não cuidar da recarga, veja bem, aí nós temos que trocar a nossa mentalidade. A água é produzida pela recarga. O lençol freático, nós podemos, a Embrapa pode te dar isso em horas. Onde é que estão as recargas dos nossos freáticos que nós temos usado mais hoje? Por exemplo, na demanda para abastecimento humano, dessedentação humana, animal, fábricas, cidades e também a irrigação. Então, nós precisamos ter um conceito novo, que a recarga que é o ponto principal e que o agricultor sabe fazer essa recarga ser eficiente. Nós temos que fazer uma legislação que a recarga tem que ter enxurrada zero. E o agricultor sabe fazer isso. Estão proibindo o agricultor de fazer represas, de fazer as barraginhas, de fazer as curvas de nível. Não pode, rapaz. Temos que mudar esse conceito. O próprio Ministério do Meio Ambiente, já nas discussões que eu tenho tido lá, eles estão absolutamente de acordo conosco. Nós temos que mudar esse conceito porque nós vamos ter água suficiente para fazer tudo o que precisa, uma água de melhor qualidade. Eu, por exemplo, você cita o aquífero Urucuia, eu sou o maior fã do Urucuia. Desde pequeno eu sou encantado com aquilo lá, eu conheço essa região, eu sei perfeitamente onde estão as nascentes, as recargas do Urucuia. Não tem problema, você pode reflorestar, você pode botar pasto, você pode plantar o que quiser plantar. O que você não pode fazer é deixar que as chuvas caiam dentro dele e vão embora para os rios. Você tem que segurar essa chuva ali. Se você fizer isso, esse aquífero não acaba nunca. Você vê que as mudanças de clima que nós tivemos aí nesses 6 anos, na realidade, não houve aumento ou diminuição de chuvas. Num lugar choveram mais, em outros menos. Onde choveu menos, não acabou, não. O máximo que se teve aí foi variação de 20%. Agora, 20% onde chove 1.500, ele baixa para 1.300. Só que ele choveu concentrado, foi embora carregando o que podia carregar e o que não podia, encheu os rios, fez assoreamento, encheu as várzeas, fez inundações, deu prejuízo e jogou água no mar para descer, para dessalinizar o mar. Qual é a função? Não. Não existe
dessalinização
do mar.
Então, deixa eu fazer uma colocação, professor. Então, assim, você chegou num ponto crucial, né? Porque os ambientalistas, os conservacionistas, né? Não querem que a gente faça as barragens, como você acabou de dizer aí. E multa aí é uma coisa tão inconsequente que acabou girando tudo no conflito de mudança de governo. Foi por esse motivo que se elegeu o Jair Bolsonaro, porque ninguém estava mais suportando tanto obstáculo errado. Por exemplo, né, nós temos lá o Nordeste, onde o Bolsonaro, aliado ao que ele viu na Coreia do Sul, ele também viu lá em Israel a produção que se tira do deserto, e ele concluiu que bastaria furar o solo para tirar a água do subsolo, se produz de uma maneira muito correta.
Eu tenho dúvida.
Toneladas de alimentos.
Água superficial que antes de furar, ele pode levar essa água superficialmente, que é mais barata.
E além de tudo, nós estamos deixando as águas correrem para o mar, né? E pior de tudo, é jogar esgoto, para dizer outra coisa, nas águas que nós bebemos. Então, assim, se a gente for discutir aqui, mas o senhor está querendo chegar num ponto, que é isso que acho que talvez seja a mensagem principal, é que nós temos água suficiente para o subsolo, para a gente não depender simplesmente das chuvas, é isso, professor Alisson?
Não, da chuva nós sempre vamos depender. Você tem que partir do princípio que há 400 mil anos a quantidade d'água é a mesma. Agora que eles andam mandando uns foguetes lá para fora, levando aí alguns litros d'água. É a única água que saiu do planeta foi essa. Você está rindo, é verdade. A água não sai aqui da nossa biosfera, não.
Sim.
Não tem como, é a mesma. Agora, ela tem as suas variações, não é? Ou você tem períodos onde a Terra passa por alguma região que provoca ou aquecimento ou resfriamento. Você sabe que a Terra já teve vários magmas e várias geleiras.
Sim.
É sinal que isso acontece. Senão, nós não tínhamos, a nossa ciência não teria anunciado isso. Agora, você tem que pensar que você é responsável pelos recursos naturais enquanto eles estiverem à sua mão, para você manejá-los e fazer uso no sentido de transformá-los em riqueza. O nosso solo, por exemplo, todos nós sabemos, e eu fui muito criticado quando falei do Cerrado a primeira vez, mas tá maluco, o Cerrado só dado ou herdado. Não é assim, não. O Cerrado foi destruído e foi totalmente crucificado pela população, que começou com o índio. O índio botava fogo no Cerrado para que viesse a caça, que não é muito fértil no Cerrado, comer a brotação onde ele botou fogo, nas cabeceiras. Ali ele fazia a sua xoxa, o seu esconderijo, e matava mais facilmente o bichinho. Veio há 500 anos, mas só 200 anos para cá, é que ele começou a realmente ver as coisas. Mas se serve para o bichinho, serve para o boi também. E meteram fogo no Cerrado 200 anos aí e deterioraram o Cerrado, degradaram totalmente o Cerrado brasileiro, como degradaram o da África, como degradaram os estepes lá na Ásia também. Nós fomos capazes de recompor. Os solos brasileiros são fracos. Os solos da agricultura temperada são solos positivos, muito mais férteis, mas tem o diabo da neve que os interrompe. Nós aqui somos solos negativos, ácidos. Nós temos que corrigir isso primeiro. Aprendemos a corrigir. O governo ajudou inicialmente, hoje o agricultor faz isso sem precisar de governo. E nós estamos conquistando áreas degradadas e as transformando nas mais produtivas e competitivas do globo. É isso que eu defendo.
Sim.
E olha, eu posso te afiançar, eu tenho conversado no âmago do Ministério do Meio Ambiente sobre esse problema da água, e eles estão sentindo que é preciso realmente ter modificações urgentes.
Mas assim,
sabem que o produtor pode ser o grande produtor de águas também. E que se ele for envolvido e responsabilizado, ele vai responder. Nós já não comprovamos aí via Embrapa, e agora, graças a Deus, a NASA, porque enquanto a NASA não falou, parecia que os trabalhos da Embrapa não valiam. Não comprovou que nós somos o maior patrimônio ecológico do mundo? Nós não temos que vir pedir licença a ninguém, pedir desculpa a ninguém. Eles é que têm que pedir desculpa ao Brasil pelas burrices que fizeram. E tem que respeitar a posição que nós assumimos e que, graças a nós, tem já 1,5 bilhão de pessoas sendo alimentados pela produção brasileira de área que eles antes não acreditavam.
Sim.
Eles têm que ter respeito.
Sim.
Nós não podemos ser cordeirinhos deles. Como é que vem dar lição aqui, por exemplo, uma das ONGs que mais atazana o Brasil? A Holanda. A Holanda não tem um pé de pau ao longo dos seus rios. E nós? Não, estamos respeitando, fazendo a correção ciliar, a floresta ciliar, estamos fazendo as reservas, respeitamos, é o agricultor é que está fazendo isso à custa dele. Nós não precisamos de ficar pedindo desculpa para ninguém. Nós temos que ter altivez de dizer, olha, vem aqui aprender conosco.
Sim.
E essa da água, você não tenha dúvida. Eu estou te dizendo o que eu vi nos Estados Unidos, o que eu vi na Índia. Eles estão começando a compreender, a Índia não tem água, os Estados Unidos tem, mas a Índia não tem. Os Estados Unidos estão usando os seus, furando poços de 2,000 e tantos metros de profundidade e fazendo irrigação quase no deserto. A nossa sorte, João, é que lá eles têm o frio e só produzem uma safra. Senão eles nos arrebentavam aqui. Agora nós não vamos produzir três safras.
Tá. Então, professor Alisson, deixa eu encaminhar para o final a nossa conversa, dizendo o seguinte para quem está chegando agora, eu vou fazer um resumo. A parte do passado aqui, as pessoas assistem, mas o importante é onde o professor Alisson está focado agora, que é nesse programa de estudo dos biomas tropicais brasileiros. E hoje ele se dedicou a nós aqui para falar da área que ele considera mais importante, que é o aproveitamento da água. Primeiramente, ele disse que nós vamos ter que arrumar, organizar, botar ordem no aproveitamento das nossas águas, ou seja, aqueles rios que correm para o mar, não podemos imaginar que nós iremos dessalinizar o mar. Vamos, contudo, conter esses rios e aproveitar esta água. Ao mesmo tempo, juntamente com isso, nós vamos parar de jogar esgoto nestas águas, óbvio. Isso é o primado. Mas o doutor Alisson está dizendo que, baseado nos doutores, nos pesquisadores do CPMR, que é o pessoal da Pesquisa Mineral do Brasil, nós temos muitas águas do subterrâneo e temos um aquífero chamado Belterra, no Amazonas, que seria duas vezes maior que o maior aquífero que se tem no mundo, que é o aquífero brasileiro, o Guarani. Portanto, nós teremos muita água no subterrâneo para alimentar a nossa agricultura, claro, sem prescindir das chuvas. E esse seria o aproveitamento, ou seja, nós vamos perfurar o subsolo, extrair essa água para irrigação e continuarmos sendo os maiores fornecedores de alimentos do mundo. É isso em resumo, doutor Alisson?
Primeiro vamos extrair essa água para dessedentar o homem, os animais, as indústrias e o que precisar, e as cidades. Nós não queremos tomar a água deles, não. Queremos é com eles aprender a produzir e manejar. Nós temos que aprender a fazer o manejo correto dessas águas. E nós vamos ter água sobrando no Brasil. Isso é que é importante. Agora tem uma equação aí que eu quero te tomar uns 5 minutos, porque ela é muito importante. O Brasil está quebrado. Eu vou te dar um exemplo. O BNDES tem o programa Finame. Se eu quero comprar trator, caminhão, etc., eu tenho que ir lá, não é isso? E o BNDES repassa para o seu banco o dinheiro do Finame. Mas só que o Finame hoje tem limites. E eu tenho certeza que se esse limite for ultrapassado, o Bolsonaro vai ter muita dificuldade de como ampliar esse recurso. Porque, na realidade, ele está pensando é como pagar essa dívida. Isso é o grande temor que ele tem. Ele tem que arrumar a casa, pegar essa previdência, botar isso de forma séria, acabar com esse privilégio que são horrorosos. Se ele fizer isso, ele já fez um grande serviço à nação, para que ele precisa de ter uma equação fiscal que venha equilibrar. O Brasil já deve 3 bilhões e tanto no Tesouro Nacional, mas ele é avalista dos estados, dos municípios e das estatais, João. Quanto deve a Petrobras hoje? Nós é que vamos ter que pagar isso. Então, há uma equação horrível na frente do governo, que é a equação econômica. O que, que eu quero dizer? Se nós formos pegar esse país para ampliar suas áreas, nós vamos ter que ter mais trator, vamos ter que mais adubo, mais isso, mais aquilo, e vai custar dinheiro. Você, para recuperar uma área hoje, um cerrado para ele ser produtivo, além de gastar no mínimo 6 milhões, 6 mil reais por hectare, você vai gastar, veja o que eu vou lhe dizer, mais 5 anos. Veja bem o que eu estou dizendo. Não tem outra fórmula, não. Agora, você tem uma solução, é do que nós já estamos fazendo aí. Nós estamos com 70 milhões de hectares plantados, mas só temos 7 milhões, 10% de área irrigada. Essas áreas irrigadas, se vocês lá forem fazer uma análise, quase todas elas estão mantendo a produção em nível absolutamente equilibrado. A primeira safra é cheia, a segunda safra não tem risco climático e vem a terceira se ela estiver acima do paralelo 22. que é um paralelo quente e que nós produzimos a terceira safra tranquilamente. Se for abaixo do paralelo 20, você plante lá um trigo, um outro cultura de inverno qualquer, ou pasto, que você vai ter a compensação. Agora, o que eu quero dizer é que você hoje, se nós formos fazer para que o mundo precisa, não é eu, Alisson Paulinho, nem é você, João, que tem que dizer que o Brasil precisa aumentar a produção, é o mundo. Ele sabe que não tem outra alternativa, que o Brasil é que tem espaço, tem recursos naturais, tem o diabo para poder atender a demanda de alimento. E alimento, eu gosto muito da frase do meu irmão Roberto Rodrigues, alimento é instrumento de paz, de felicidade, de tranquilidade. Nós temos que dar paz, felicidade, tranquilidade ao mundo. Agora, se você tiver de ampliar essa área, quanto vai custar o país? Eu vou te dizer sinceramente, o crédito rural já está nos limites, você está sabendo disso. Mal feito, não temos o seguro, ele tem que arrumar recurso para o seguro, tem que arrumar recurso para armazenamento, tem que arrumar recurso para isso, para aquele, mais aquilo outro. Não vai ter dinheiro para todo mundo. Agora, vamos parar e pensar um pouco. Esses equipamentos que nós estamos usando no Brasil para irrigação não são bichos de sete cabeças, não. Já temos fábrica aqui, mas as grandes fábricas vêm lá de fora. São empresas de lá. Eu conversei com todas elas. Escuta, vocês estão dependendo aqui do Finame. Ah, nós estamos dependendo do Finame, sim. Que está a 9, 9,5%. Vocês não têm dinheiro mais barato lá fora? Temos. Por que vocês não trazem? Porque nós não temos segurança, doutor. Olha só o que eu estou te dizendo. Nós não temos segurança. Trazer esse dinheiro lá de fora e depois não voltar, nós estamos quebrados. Não há segurança. Não há mesmo. Seguro rural está nas cucuas, etc, etc. E para nós trazermos isso? Ah, mas o BNDES vai aumentar o recurso? Não precisa. Eu tenho conversado com gente do BNDES, ao invés de fazer Finame a esse custo alto, vamos chamar essas empresas para tragam o dinheiro que nós vamos botar aqui, uma instituição para garantir o pagamento dos bens que vocês fornecerem aqui. É um instrumento de seguro para os... Eu não tenho medo nenhum que esses agricultores brasileiros que estão fazendo esses 770 mil hectares são competentes para usar esses recursos da irrigação, pagar isso em 4, 5 anos e ficar absolutamente competentes para triplicar a safra brasileira. Quanto o Brasil vai gastar para isso? Muito menos. Tá. Muito menos. É isso que eu estou batendo, viu, João? Acho que chegou a hora de nós sermos os protagonistas. O governo tem que fazer o que ele prometeu, fazer uma limpeza nisso aí. Tá. Essa limpeza já vai salvar o Brasil. Deixar o empresário, o produtor, o pequeno, o grande, o médio, trabalhar com segurança, com tranquilidade, coisa que nós não tínhamos. Tá. Se ele fizer isso... Ô, João... Nós temos que ser os protagonistas de ajudar o governo na equação de financiamento dessa produção. Eu não tenho dúvida, não. Eu conheço essa área de irrigação e sei que ela vai dar ao Brasil um novo conceito. Agora, para isso, nós temos que mudar muita coisa. A nossa ministra tem que impor aquilo que é real. Água nós não vamos tratar com brincadeira, e muito menos com Dizem que nós temos vários tipos de ecólogos, né? Deixar que os ecólatras tomem conta disso. Ela tem que mostrar a equação certa, pegar o nosso ministro do Planejamento e de Meio Ambiente, que é também sensível a isso, e ver... que nós não podemos julgar fora esses recursos naturais. Você sabe que quando o sujeito vem me contestar essa tese, eu falo, rapaz, eu vou dar um jeito de pagar uma passagem para você ir na China, na Índia e agora lá no Egito. Eu tive a grata notícia de saber que o Rio Nilo equilibrou. Uma hora ele vai para o oceano, outra hora o oceano vai para dentro dele. O Rio Pó já tem 8 anos na China que não vai no oceano. O rio Yangtze, que é o mosquito, que é o rio como o Amazonas dele lá, 4 meses do ano só que ele vai no mar. Veja o que eu estou te dizendo. Na Índia, eles estão agora tratando dos aquíferos e principalmente das suas recargas, porque eles abriram autorização de irrigação lá sem cuidar das recargas e o lençol freático abaixou 20 metros. Quem me contou isso foi a ministra, que em 2009 fez uma palestra lá no World Food Prize e eu conversei longamente com ela. Olha, Paulina, eu liberei e não imaginava. O nosso lençol baixou 20 metros. Eles agora estão cuidando da recarga. E vão dar certo. Nós temos que fazer isso aqui, João. O agricultor brasileiro dá conta de fazer isso. Ele sabe como fazer. E outra coisa, ele vai ser um parceiro na administração de água para gerenciar esse recurso natural que Deus está nos dando, graças a Deus, com muita intensidade, para que ele se transforme na última arma que nós precisávamos para ganhar essa competição que está aí. Eu estou absolutamente certo disso, João. Se esse governo topar isso, é evidente que não será dentro dos 4 anos. Mas dentro de 10, 15 anos, o Brasil estará aí com mais de 60 milhões de hectares irrigados e acabou esse negócio de safra senoide. Um ano, chuvas boas, safras altas, chuvas mais altas. Vai acabar isso, vai acabar. Tá. E nós vamos ter como garantir constância de oferta, qualidade, melhora a qualidade, melhora a produtividade, você sabe disso. E nós vamos ter capacidade competitiva muito maior. Eu acredito muito nisso. Agora, João, volto à tese inicial. Ou nós, agricultores, nos preparamos para ser protagonista nesse processo, nós não podemos esperar que o milagre só saia das mãos do Bolsonaro. Ele não tem condição de fazer isso. Mas nós temos condição de ajudá-lo. É cada um fazer diferente. O que que o governo pode fazer por nós? Nós temos que mudar essa equação. O que que nós podemos fazer para ajudar a salvar esse país? Eu não tenho dúvida disso.
Muito bem. Professor Alisson Paulinelli, infelizmente nós temos que encerrar, né? Porque se deixasse eu ia ficar aprendendo
o dia todo. Nós atravessamos o ano aqui, João.
Tá bom. Conseguimos, nem falamos da travessia do ano. Mas, em resumo, o professor Alisson Paulinelli está colocando uma nova ideia para nós brasileiros, principalmente os agricultores, porque nós podemos triplicar a nossa produção agrícola, triplicar, ao fazer 60 milhões de hectares de terras de safras irrigadas, contando com a água subterrânea que nós temos a fartura. Então, assim, desde que a gente consiga cuidar das recargas para manter os lençóis freáticos desta água subterrânea, dentro de 10 a 15 anos nós podemos saltar de 7 milhões de hectares de áreas irrigadas para 60 milhões de hectares plantados com águas subterrâneas e triplicarmos a agricultura do Brasil para alimentar o mundo. Em resumo, é isso, professor? Está certo isso?
Não tenho dúvida disso. Não tenho dúvida. A mesma convicção que eu tive com o Cerrado em 1974, eu tenho com a água hoje.
Muito bem. Professor Alisson, muito obrigado mais uma vez, né? A gente não tem palavras para agradecer, mas estamos aqui agradecendo. Vamos passar o ano e vamos para 2019 com esperança mais renomada, mais forte nesse novo Brasil. Viva o Brasil, professor Alisson! Viva o Alisson!
E chegou a nossa vez! Viva o Brasil!
E viva o Alisson Paulinelli! Obrigado, Alisson!
O Paulinelli é um papiteiro.
Tá bom, grande amigo nosso aqui do Notícias Agrícolas. Tivemos a honra de mais uma vez entrevistá-lo e ouvi-lo e ter as suas luzes, as suas ideias. O Notícias Agrícolas se despede, estamos à disposição. O nosso Fala Produtor está à sua disposição para o senhor contestar, colaborar, concluir e trazer novas luzes para seguirmos nessa reta e rumo ao novo Brasil que nós estamos construindo e vamos ver cada vez mais fortalecido nesse 2019. Viva o Brasil! Seja o produtor rural mais bem informado do nosso país. Fique com o Notícias Agrícolas e vamos em frente.